Olá pessoal, tudo bom? Tudo bem? Esse é o canal Audiolivros, onde nós compartilhamos o conhecimento. E eu quero te convidar a poder fazer parte dessa grande família e vou deixar o link na descrição para que você venha participar com a tua contribuição também. Eu vou deixar um Pix ali para que você possa mandar a sua doação de qualquer valor para que nós possamos levar esse conteúdo através de livros e resumos de empresas para mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe e é só o começo.
Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre do GPA. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. For those that don't speak Portuguese, we have the English simultaneous translation that can be used by pressing the interpretation button represented by the globe icon on the bottom right corner of the screen and choose English option. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Unmute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da sua tela e escreva o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do GPA constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passarei a palavra à Isabela Cadenassi, nossa diretora de Relações com Investidores.
Olá, bom dia a todos. Obrigado pela participação na nossa videoconferência de resultados do segundo trimestre. A dinâmica de hoje do nosso call será uma apresentação do Jorge Faisal, que é o CEO do GPA, e do Guillaume Gra, que é o CFO do GPA, e na sequência teremos a sessão de perguntas e respostas. Além do nosso CEO e do CFO, também estarão disponíveis o Carlos Mário Giraldo, que é o CEO do Grupo Êxito, e o Rui Souza, que é o CFO do Grupo Êxito. Eu passo agora a palavra para o Guillaume para início da apresentação. Obrigada a todos e boa conferência.
Obrigado, Isa. Bom dia a todos e todas. Agradeço a participação no call de resultados do Grupo GPA. Vou iniciar nossa apresentação falando rapidamente sobre o nosso desempenho financeiro e depois passarei então a palavra ao Jorge, que vai comentar sobre os destaques operacionais do período. No slide 4, vocês podem ver os principais números do GPA Brasil, que nesse trimestre respondeu por 53% da receita do grupo. Como todos sabem, O segundo trimestre desse ano foi marcado mais uma vez por restrições para controlar a nova onda da pandemia. Passamos por decretos que limitarão nossa operação em termos de abertura e proibirão a venda de algumas categorias não essenciais, como bebidas alcoólicas e eletroeletrônicos. Tudo isso muito diferente do cenário do Q2 2020, em que houve um forte movimento de estocagem e ainda com o comércio, bares e restaurantes fechados, o que também nos beneficiou. Diante desse cenário, o que marcou nossos resultados nesse trimestre foi, por lado, uma venda recorde no e-commerce e uma venda dinâmica nos formatos super e proximidade. Por outro lado, uma evolução sólida da nossa rentabilidade, fruto da execução eficiente do nosso planejamento estratégico. Em termos de venda, a venda do e-commerce aumentou 32% contra o ano passado e 38% contra o trimestre anterior, principalmente com a evolução da nossa logística e expansão das parcerias com Last Milers. Tivemos também vendas dinâmicas nos formatos de super e de proximidade, 12 trimestres consecutivos de crescimento duplo dígito para proximidade e a continuidade e maturação da transformação do nosso portfólio de lojas, que o Jorge vai falar em mais detalhes. A margem bruta se manteve praticamente estável, tanto no trimestre como no semestre, como resultado direto da eficácia das dinâmicas comerciais e da otimização dos custos logísticos. Do lado das despesas, seguimos operando com rígido controle e também na busca contínua da eficiência nas nossas operações, especialmente na produtividade operacional das lojas, ICD, e no controle das despesas administrativas. A queda nas despesas totais foi da ordem de 2 dígitos, tanto versus 2020 quanto versus 2019. Com isso, podemos observar uma evolução sequencial da margem EBITDA ajustada desde 2019, chegando a 8,3% de margem no Q2 2021 versus 6,6% no Q2 2019. Além disso, seguimos com a linha de outras receitas e despesas sob controle, totalizando uma despesa de 39 milhões de reais no trimestre relacionada a projetos de reestruturação e contingências jurídicas. Por fim, como resultado do que acabei de comentar, alcançamos lucro líquido positivo de 13 milhões no trimestre e 94 milhões no semestre, frente a prejuízo no mesmo período de 2019. Vou passar agora para o resultado do Grupo Éxito, página 5, que representou 47% das vendas do grupo. As vendas totalizaram 5,9 bilhões no trimestre. Assim como no Brasil, os países da operação do Grupo Éxito também tiveram suas operações impactadas pelas medidas restritivas para conter a pandemia. Além disso, a Colômbia viveu em maio ambiente de protestos e greves que impactaram não só as operações das lojas, mas também os estoques. Em câmbio constante, as vendas mesmas lojas apresentaram no segundo trimestre crescimento de 7,2% versus 2019 e 8,1% no semestre. Destacou a evolução das vendas omnicanais, que já representa mais de 12% das vendas totais na Colômbia, e os formatos inovadores como Wow e Fresh Market, que seguem com sucesso no desempenho. Quando olhamos para a rentabilidade, podemos destacar a resiliência do varejo e uma maior contribuição dos negócios complementares, notadamente da financeira Tuya e dos negócios imobiliários. A margem bruta permanece sólida no varejo e a despesa continua evoluindo abaixo da inflação quando tiramos os subsídios do governo que a companhia recebeu durante a pandemia. Com isso, estamos reportando uma margem EBITDA ajustada de 7,1% no trimestre, com EBITDA de 374 milhões. É um patamar menor do que o segundo tri 2020, mas vemos evolução de mais 14% no montante quando comparado ao Q2 19. Por fim, o grupo Éxito traz um lucro líquido positivo tanto no trimestre quanto no semestre, revertendo as perdas do ano anterior. Versus 2019, o lucro líquido passa de 10 milhões a 124 milhões no semestre. Agora que já vimos os destaques das duas operações, vamos para o próximo slide, página 6, com os destaques do consolidado. A eficiência operacional e controle de despesa em todos os negócios contribuirão para a manutenção da rentabilidade em patamares elevados e lucro líquido positivo, mesmo com todos os desafios desse período. Por último, no slide 7, queria destacar o baixo patamar da nossa alavancagem em 1,7 vezes o EBITDA. Encerramos o período com caixa líquido de 4,9 bilhões, equivalente a 1,9 vezes a dívida de curto prazo, demonstrando robusto patamar de liquidez frente às obrigações futuras da companhia. Com isso, encerro a parte financeira da apresentação e passo a palavra para o Jorge.
Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez aqui agradecer a presença de vocês. A gente está honrado com a presença. Obrigado, Guilherme, pela sua primeira parte de apresentação. Eu vou dar um pouco mais de detalhes, então, de Brasil e Colômbia nesse bloco da nossa apresentação. Antes de falar de resultados e dar os detalhes, a gente quer abrir a nossa agenda com a sociedade, com o meio ambiente, do nosso lado ESG, ainda mais nesse período complicado para a grande maioria da população brasileira. A nossa agenda ESG ela evolui, nós somos uma empresa reconhecida nesse sentido e a gente, mesmo assim, sabemos que temos muito ainda a fazer. Nos próximos trimestres, a gente vai colocar, dando cada vez mais novidades para vocês da nossa agenda do meio ambiente. Alguns destaques, tá? Dentro da nossa mandala, com os nossos 5 eixos da estratégia de sustentabilidade, eu vou começar primeiro por aquilo que o muito importante que marcou o nosso trimestre foi a nossa agenda do impacto social no Brasil. Então, nós fizemos grandes mobilizações de doações de alimentos, junto com os nossos clientes, doações próprias e doações através dos nossos clientes, mobilização feita através dos nossos próprios colaboradores. A gente chegou a números substantivos, vou dar um número para vocês, de 2.500 toneladas de alimentos arrecadados em nossas lojas, entregues em mais de 300 instituições sociais, que ajudaram a mais de 300 mil famílias brasileiras. Só para ter uma ideia do que significa 2.500 toneladas de alimentos doados, nós estamos falando de aproximadamente 120, 130 carretas de produtos, que enfileiradas numa estrada seriam mais de 4 quilômetros de doação de produtos. Nós também temos uma agenda muito forte de combate a mudanças climáticas, especialmente em ter matrizes de energia mais limpa dentro do nosso portfólio. 83% do nosso consumo de energia já é consumido através de Mercado Livre. Nós temos cada vez mais uma agenda de emissão de gases menos nocivos ao meio ambiente, com a troca de equipamentos de refrigeração em loja. Está muito acelerado esse projeto junto aqui. E nesse momento também, em relação às mudanças climáticas, a gente tem toda a sensibilidade que o país está passando por uma das suas maiores crises de estiagem, não tanto aqui em São Paulo, mas no Brasil como um todo, e a gente tem uma agenda interna também muito forte para a economia de água e também para a economia de energia elétrica em quilowatts em quilowatts. Nosso compromisso com a ética, com a transparência, não mudou. Nós, desde 1999, a gente publica os nossos relatórios de sustentabilidade e a gente continua tendo todo o nosso compromisso. Nosso compromisso como varejista, ele vai além das nossas portas e das nossas lojas, ele tem um compromisso da cadeia de valor, a gente chama cadeia de valor, desde a produção do produto, especialmente com algumas frentes de trabalho, como, por exemplo, o combate ao desmatamento, ou seja, por exemplo, o acompanhamento das compras de carne, por exemplo, em regiões não desmatadas no país, um compromisso que a gente tem junto com os nossos maiores fornecedores de proteína, a conservação da biodiversidade do país, as condições de trabalho na nossa cadeia de abastecimento, diversas categorias que a gente não apoia, obviamente, a gente abomina o trabalho escravo e propicia as condições de trabalho adequada para os trabalhadores dos fornecedores. E, obviamente, uma agenda interna muito importante de diversidade da nossa gente. A gente se orgulha de alguns números, mas sabemos que a gente pode fazer ainda muito mais. A gente já tem 38% das mulheres em cargos de liderança. Nossos mais de 50 mil funcionários são divididos basicamente em 50% mulheres e 50% homens. E desses 50% das mulheres, a gente tem 37% já em cargos de liderança. 50% dos nossos colaboradores são negros, autodeclaram negros ou pardos, também é uma taxa muito alta, e a gente também tem programas internos propiciando cada vez mais a equivalência de condições de trabalho, equivalência salarial, etc. Então, é uma agenda muito forte, a gente sempre vai falar dela com vocês. No próximo slide, no slide número 10, no slide número 9, perdão, a gente começa com alguns dos destaques da nossa operação. Então, o primeiro delas é o expressivo crescimento do e-commerce alimentar, o substantivo crescimento do e-commerce alimentar, no qual é uma das nossas principais eixos estratégicos. Nós crescemos 32% em cima de um trimestre do ano passado que já tinha sido muito forte. Vocês se lembram o boom do comércio eletrônico alimentar no começo da pandemia? Esses 32% de venda no e-commerce alimentar, nós vendemos mais do que o Q4 de 2020, quando tem Black Friday, quando tem atividades muito, muito promocionais, muito intensas. Então, a gente continua com a nossa trajetória, atingindo um GMV de R$ 428 milhões. Se você acumular essa venda nos últimos 12 meses, ela chegou a 1,4 bilhões. A gente estava comunicando para vocês 1 bilhão muito recentemente. Num período de 12 meses, a gente já atingiu 1,4 bi em pouco tempo. Essas vendas já representam mais de 8% das nossas vendas totais. E nos últimos 12 meses, ela cresceu a penetração em taxas bastante significativas, como vocês podem ver no gráfico da direita inferior. Há 2 anos atrás, o e-commerce representava 1,7% da nossa operação e hoje ele está representando 8,2%. É a maior representação do varejo brasileiro em e-commerce de alimentos. Só para ter uma ideia, nossos sites próprios, pãodeaçúcar.com e clubeextra.com, quando comparado a sites de outros supermercadistas, nós temos uma participação de 76% desse mercado. Então, é muito significativo e a gente aumentou a participação em relação ao trimestre anterior. Esse crescimento está sendo feito através das estratégias que a gente já divulgou para vocês em várias ocasiões. Uma delas é a jogar muito mais forte no last mile, com entregas em 1 hora, o consumidor está valorizando cada vez mais entregas rápidas, participava 13% as entregas rápidas com a gente no ano passado, e agora participa 1/3 das nossas vendas, vocês podem ver no gráfico da esquerda. Se você somar entregas rápidas de uma hora ou no mesmo dia já representa quase 75% das nossas entregas. Então, esse foi um dos fatores para o nosso crescimento. O outro fator de crescimento é o nosso nível de qualidade de entrega. O que a gente chama de on time in full, ou seja, entregar na hora agendada pelo consumidor e a compra que ele fez exatamente já representa um nível de serviço acima de 95% e as entregas feitas pelo CD representam acima de 99%. Alto padrão de qualidade gera sempre cliente satisfeito e a gente foi eleito pelo terceiro ano consecutivo pelo Datafolha, Pão de Açúcar como o melhor supermercado online do país e o Extra, o Clube Extra, atingindo o maior NPS da sua história. Então, eu não tenho dúvida de que a gente tem uma das principais razões desse crescimento foi a nossa decisão no último quarto de trabalhar cada vez mais com uma plataforma aberta e colaborativa com parcerias externas, não só dentro de casa. A gente anunciou parcerias com iFood, com Rappi, com Corner Shop, além da nossa parceria interna, da nossa empresa própria, James. Anunciamos parceria para trabalhar com o Mercado Livre, com o supermercado Now, B2W. Estamos evoluindo em outras negociações com outros varejistas, principalmente chegando em municípios que a gente não tem operação. Então, a nossa estratégia de parcerias continua forte. E nesse primeiro trimestre de operação, que é esse agora, nós já chegamos a mais de 500 lojas com parcerias com os Last Mart. Foi a maior, surpreendendo a todos, foi a maior a operação mais rápida para colocar esses parceiros em operação e conseguir fazer o crescimento expressivo do e-commerce. Para frente do nosso e-commerce, a gente vai expandir cada vez mais o perecíveis, tentando tirar um pouco do preconceito que o consumidor tem de comprar hortifruti, de comprar produtos congelados, por exemplo. A gente vai evoluir no perecíveis e a gente vai evoluir em categorias de não alimentos também para o segundo semestre desse ano. Então, a gente continuamos muito acelerados e muito estimulados no crescimento digital. Pode passar um slide, por favor? No próximo slide, só completando a parte digital, que é muito expressiva no nosso... A gente continua também bastante acelerado no nosso primeiro semestre de marketplace. Nós somos ainda baby steps no marketplace. Contra o trimestre anterior, nós triplicamos a quantidade de sellers, duplicamos a quantidade de sortimento, de variedade disponíveis na nossa plataforma, e a gente está fechando o negócio com cada vez sellers mais expressivos dentro do nosso ecossistema de Pão de Açúcar e de Extra, de marcas que fazem um movimento de satélite em relação ao nosso planeta alimentar. Então, por exemplo, vocês podem ver negócios fechados com Empório da Cerveja, Nespresso, Debete, etc. Várias marcas conhecidas. Na nossa plataforma, o programa de fidelidade, ele teve um expressivo aumento de distribuição de pontos agora nesse trimestre, também de um expressivo aumento de resgates através do nosso programa Stix, lembrando que o nosso programa de fidelidade é extremamente estratégico para o nosso negócio. Temos mais de 70% da nossa venda identificada, sendo que no Pão de Açúcar mais de 90% está identificada. O cliente que usa o aplicativo no dia a dia gasta 10 vezes mais do que um cliente regular, que não usa o aplicativo na sua plenitude, e a gente avança cada vez mais em personalização, em conversão, ouvindo cada vez mais o cliente para que a gente possa melhorar os nossos programas digitais. Só para ter uma ideia, apesar do avanço de alguns outros programas no mercado, seguindo uma origem nossa, seguindo aquilo que nós criamos, hoje o nosso MAU, que a gente chama de Monthly Active Users, ou seja, usuários ativos do aplicativo, a gente tem mais do que o dobro do nosso principal concorrente hoje no mercado. A, a gente, obviamente, ter a informação do consumidor, ter todos esses dados, propicia cada vez mais que a gente entre em novas fronteiras de negócio. A gente lançou agora, em junho, uma parceria com a Relevancy, criando o que a gente chama de GPA Ads, que a gente começa a fazer a monetização de mídia de uma forma muito mais expressiva, com mais de 1.700 opções de segmentação do nosso público para poder fazer a venda de publicidade. É uma aposta significativa para a nossa monetização futura. Tá? A gente pode dar mais detalhes para vocês em outros momentos, se vocês quiserem saber um pouco mais das outras iniciativas de inovação. Indo para o mundo offline, no slide seguinte, falar um pouquinho dos nossos principais formatos. Né? Primeiro, falando do hiper, a gente continua no reposicionamento de preço do hipermercado. Nós já temos 58 lojas totalmente reposicionadas, já com reformas, pequenas reformas feitas. A gente vem aprendendo muito com esse projeto. Esse projeto ele leva aproximadamente de 3 a 4 meses para encontrar um período de maturação perante o consumidor. O consumidor leva um tempo para entender que o hipermercado está mais barato do que ele estava antes. A gente aposta muita investimento em comunicação de reposicionamento de marca, reposicionamento de preço. Eu quero salientar para vocês que, apesar do momento desafiador que o hiper passou agora nesse último trimestre, o hiper foi um dos segmentos mais beneficiados no começo da pandemia no ano passado, e nesse trimestre ele está sendo um dos formatos mais desafiados por conta das restrições severas que a gente teve com o Covid. Mas a gente quer afirmar que a gente está convicto desse novo posicionamento dos hipermercados, desse novo no modelo que a gente definiu, onde é um modelo de preço atrelado à experiência. E a gente quer dizer que um hipermercado caro hoje no país é um hipermercado morto. A gente hoje é o hipermercado mais barato do Brasil. E a gente vai continuar nesse posicionamento, pois a gente acredita muito forte nesse tipo de posição. No mercado extra, Compre Bem, um formato que vai muito bem, crescendo mesmo dentro do período desafiador, que se mostrou também para todas as redes de supermercado do país. Eles já demonstram ser uma proposta de valor muito bem sucedida, especialmente quando ele está propondo um contato de bairro, de uma experiência de perecíveis, onde você pode fazer sua compra de padaria, de açougue, de hortifruti, etc., além de fazer o seu abastecimento do lar. Está indo muito bem e a gente continua bastante estimulado a troca de sinergias entre os dois modelos para poder fazer crescimento no futuro. Pão de Açúcar também foi um formato que teve um sofrimento, nem tanto com restrições, mas muito pelo posicionamento do Pão de Açúcar. O posicionamento do Pão de Açúcar é um posicionamento muito focado em qualidade, em produtos frescos, em variedade de produtos, em qualidade de serviços. Ou seja, o Pão de Açúcar é um formato onde a gente aposta no prazer do consumidor ir na loja fazer um supermercado, fazer uma compra de supermercado. Obviamente que nesse período de queda de renda, de aumento de desemprego no país, onde o consumidor busca novas opções de preço, categorias mais baratas, lojas mais baratas, o Pão de Açúcar sofreu também um pouco mais nesse trimestre. A gente tem a convicção de que esse sofrimento no trimestre da venda é pontual, é temporário. Pão de Açúcar é nossa joia da coroa. Ele vem avançando muito forte nas suas operações, com melhorias na excelência operacional, que se traduz para o consumidor numa loja melhor, com mais self-checkout, com menos fila, com conceitos de perecíveis que estão sendo rolloutados. O conceito G7, de geração 7, a gente já rolloutou para mais 25 lojas nesse trimestre. No Q3, a gente vai rolloutar para mais 25 lojas, os conceitos mais bem-sucedidos das nossas experiências dos últimos anos. E é a bandeira mais multicanal, mais omnichannel do Brasil, sem dúvida nenhuma. Ele tem uma participação de e-commerce por volta de 13% a 15%, e ele teve picos de penetração de 20% em alguns momentos promocionais, como, por exemplo, a promoção de aniversário que começa hoje. Aliás, se vocês quiserem aproveitar, vinhos com até 62% de desconto. São 62 anos de Pão de Açúcar que a gente está comemorando nesse final de semana. O formato proximidade é um formato onde a gente se orgulha muito do trabalho que vem sendo feito nos últimos 3 anos. São 3 anos consecutivos crescendo 2 dígitos. Nós vamos acelerar, como a gente já falou, o crescimento do minuto Pão de Açúcar de forma muito acelerada. Das 100 lojas que a gente divulgou nos próximos 3 anos, pelo menos 20 lojas estão previstas para esse ano. Antes que alguém me pergunte um pouco mais na frente, Pão de Açúcar, eu pulei esse ponto, das 50 lojas que a gente tem no ano, provavelmente em volta de 2 ou 3 vão ser feitas esse ano, e o calendário continua com as 150 lojas da marca Pão de Açúcar, sendo grande parte delas no formato proximidade. Uma proximidade que é rentável, agrega valor para o consumidor, e a gente está muito estimulado. Não esquecendo, já passa a ser significativo no nosso negócio, o nosso formato Aliados, que é a nossa plataforma B2B, que também já são mais de 1.400 parceiros e tem crescendo trimestre após trimestre. Esses são os destaques principais do Brasil. Passando para Êxito, para Grupo Êxito, como no Brasil, a gente também destaca os principais iniciativas de sustentabilidade, de ESG, que geraram muito valor nesse trimestre. Primeiro, alguns destaques. São 4 plataformas. Uma delas, com a gente se orgulha muito, nesse período da Colômbia também, foi muito importante o aspecto da nutrição infantil. Mais de 30, quase 40 mil crianças beneficiadas no primeiro semestre, com programas de nutrição e complementos de nutrição. Assim como no Brasil, um compromisso forte de redução das emissões de gases que danificam o planeta. Até 2023, o Êxito vai reduzir 35% das emissões. O Êxito também tem um valor muito intrínseco na toda a sua operação de cadeia de valor, que é a compra de fornecedores locais. 92% das frutas e legumes, por exemplo, são comprados localmente, e equipamentos também comprados de fábricas locais, ajudando um pouco uma responsabilidade com o próprio mercado colombiano. E também líder absoluto na reciclagem de papelão e de plástico naquele país. São mais de 20 mil toneladas por ano no país, isso muito importante para a Colômbia. O Êxito, como tem também uma grande divisão de real estate no país e uma grande área de metros quadrados, ele está sendo utilizado de forma muito ampla como ajuda ao governo em pontos de vacinação. Foram mais de 150 mil pessoas vacinadas em locais administrados pelo grupo. Pode passar mais um slide, falando um pouco, o Guilherme já passou alguns detalhes dos negócios colombianos. Eu vou começar aqui falando do digital. O digital também é um grande orgulho, uma das principais plataformas de alavancagem das vendas e da relação com o consumidor na Colômbia. Crescimentos substantivos, 24% de crescimento em alimentos, 18% de crescimento em não alimentos, chegando a 12,8% de participação. Esse 12,8% de participação é a maior participação da América Latina em varejistas alimentares. Então, mais uma vez, não é o único, é o Êxito se destacando como um benchmarking na América Latina, e a estratégia digital não está sendo diferente. Alguns destaques: 29% de participação de Click and Collect, muito forte essa participação. O e-commerce já chegou a ter 70 milhões de visitas, um crescimento de 6,3% sobre o ano passado. E o Last Mile, onde a gente tem parcerias muito fortes, especialmente com o Rappi, na Colômbia, números muito substantivos de um crescimento de mais de 9% de pedidos, chegando a quase 4 milhões de entregas em um trimestre. É muita coisa. Então, uma parte muito, muito significativa da estratégia do grupo. Faz parte também, pode passar mais um, faz parte da estratégia do grupo o investimento nos formatos inovadores. Então, é uma reformulação das lojas Êxito, dos hipermercados Êxito, principalmente, uma reformulação das lojas Carulha para um formato no Êxito que a gente chama UOL, muito bem sucedido, crescendo 5 pontos acima, um formato de serviço, um formato digital, né, que a gente chama, cada vez mais apresentando, surpreendendo o consumidor com mais experiência de compra, e ele já representa 20, quase um quarto das lojas, tem mais uma loja esse ano, deve chegar aproximadamente um quarto das vendas do Êxito. O Carulha, ele também avança no formato Fresh Market, é um formato, para quem não conhece, muito parecido com o G7, aqui Pão de Açúcar, puxado pelo original do Uruguai. É um formato com muito perecíveis, um formato com muito pratos prontos, com muita comida, restaurantes, lanchonetes, etc. É muito interessante. No momento que a gente tiver espaço nas agendas, a gente vai propiciar visitas na Colômbia para que vocês possam conhecer em loco. Mas são lojas que crescem também por volta de 5 pontos, já fazem mais de um terço das vendas da bandeira, com muitas iniciativas digitais de omnicanalidade. A gente tem mais 7 lojas de conversão esse ano e tem um potencial de mais 19 para o futuro nesse formato novo do Carulho. Um dos grandes destaques para o trimestre foram os formatos de low cost na Colômbia. Eles contribuíram significativamente para o crescimento de vendas do Grupo Êxito. Alguns destaques aqui que eu quero dar para vocês. Primeiro, também o Super Inter vem passando por uma reformulação de lojas. São 14 lojas reformadas nesse período. Um crescimento nessas lojas, o que a gente chama de vecino, foi de 23 pontos superior às lojas não convertidas. O Surte Maiorista, que é o nosso formato de cash and carry na Colômbia, lembrando a todos, é um formato de cash and carry inspirado no Açaí, mas com superfícies de venda menores, com lojas menores. São 34 lojas hoje, no total, 36 lojas previstas até o final do ano, e eles cresceram os números muito representativos de 24% sobre o trimestre do ano anterior. Então, a despeito de Covid ou não, o crescimento foi muito substantivo. E o que nos deixa animados e estimulados é que esse formato tem muito espaço para a Colômbia, pois o mercado de B2B, o mercado de pessoa jurídica dentro da Colômbia, começa a recuperar em taxas mais expressivas, onde o Surte Maiorista deve melhorar. Só para ter uma ideia, hoje o Surte Maiorista, um terço da venda somente é feita para pessoa jurídica, 2/3 é feito para consumidor final. Então, se espera que esse crescimento de vendas aumente ainda mais. Outros negócios de destaque, o real estate, não poderia nem ser chamado de outros, dado a relevância que ele tem para esse país. Ele mantém a sua taxa de ocupação alta, em níveis de 90%, acima de 90%, 92%, e ele vem mantendo cada vez mais um income, porque no ano passado foram oferecidos muitos descontos para que os lojistas, para que os tenants não saíssem, e hoje esse nível de desconto não é tão necessário assim, então cada vez mais contribuindo, o real estate contribuindo para a nossa rentabilidade no bloco da América Latina. Sem deixar passar, Puntos Colômbia, que é o Sticks-like, né? O similar ao Sticks, com mais de 110 marcas aliadas, mais de 18 milhões de clientes. 5 milhões desses 18 são clientes que a gente chama de habeas data, onde o cliente tem uma liberação praticamente total para que a gente use os dados dele em favor dele próprio, né, com outras propostas de serviço. Para finalizar a Colômbia, fazendo um apanhado geral, apesar do Guilherme ter falado no começo dos resultados financeiros, a gente considera os resultados da Colômbia muito bons, muito satisfatórios, diante do cenário que o país passou, né? O país passou por um cenário muito mais desafiador do que o Brasil, do que o próprio Brasil. Lá eles tiveram, além das restrições de isolamento social, eles tiveram muitas manifestações políticas, greves, lojas fechadas, saque em lojas, etc. E o time do Êxito, daqui do Brasil, a gente se orgulha muito que o time do Êxito conseguiu segurar o resultado de pé, não só o resultado de venda, mas também o resultado de rentabilidade, acima de tudo, com muito esforço. Então, parabéns aqui para o time do Êxito. Carlos Mário, eu queria dar o parabéns aqui público, tá? Para aquilo que foi feito no bloco colombiano, especialmente. Passado, então, essa parte onde eu cobri Brasil e Colômbia, eu passo... Só para finalizar Colômbia, a ressaltar, é sempre bom lembrar dois aspectos do negócio da Colômbia e um negócio do Brasil. Tá? Ressaltar que o negócio na Colômbia, quando um investidor aqui brasileiro compra GPA, ele está comprando hoje uma das maiores, junto com o GPA, ele está comprando uma das maiores empresas mais bem-sucedidas do varejo alimentar sul-americano, que é o Êxito. Tá? Nunca se esqueçam desse ponto. A gente não pode esquecer nunca esse ponto na nossa demonstração de resultados. O outro ponto do digital, seja na Colômbia ou seja no Brasil, o digital ainda é uma divisão em baby steps. O digital ainda é uma divisão nos seus estágios iniciais. Então, isso demonstra uma forte possibilidade de investimento dado o crescimento digital que ainda no segmento alimentar está por acontecer no país. Hoje, nossa estimativa aqui no Brasil é que as vendas de e-commerce alimentar representam por volta de apenas 1% do total de vendas supermercadistas, sendo que países mais desenvolvidos, por exemplo, Estados Unidos, a gente estima por volta de 7% a 8%. Então, o e-commerce alimentar ele pode crescer 7 vezes, 8 vezes nos próximos anos, seguindo o comportamento de países mais desenvolvidos. E é aí que nós vamos continuar com o nosso pilar estratégico digital. Então, quero passar de volta para a Isabela para a parte final de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Obrigada, Faisal. Bom, vamos começar agora, então, a sessão de perguntas e respostas.
Muito bem, muito obrigado. Começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A, na parte inferior da tela, escrever o seu nome, empresa e idioma, para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Joseph Giordano, do JP Morgan, em português. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Joseph, por favor, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Bom dia, Faisal, Guilherme e Carlos Mário. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar com vocês um pouquinho tendências de crescimento, né? Então, acho que quando a gente olha, né, talvez o jeito melhor de a gente olhar que seria versus 2019, então eu queria entender um pouquinho toda essa dinâmica que a gente viu ao longo dos últimos 2 anos, né, até tentar separar, né, um pouco do joio do trigo e entender um pouco melhor a dinâmica que está por trás das lojas G7, né? Então acho que esse é um ponto super importante. A empresa vem investindo bastante em novas iniciativas, né, não necessariamente a conversão G7, mas nas melhores práticas. Para as novas lojas, eu queria entender como é que vocês têm visto a evolução nisso aqui, porque quando a gente olha o same store sales da Bandeira Pão, ela fica bastante aquém, né? Tanto a inflação de alimentos quanto a inflação acumulada. A minha segunda pergunta ela vai um pouco no lado do extra, né, entender o que a gente está fazendo de iniciativa hoje para revigorar as vendas, né? Acho que talvez agora, com a reabertura, o hipermercado ele pode perder um pouco de apelo, né? Então, aquela loja que tinha um pouco de tudo na pandemia, acho que ela perde um pouco de apelo ao passo que a gente vê o mercado reabrindo. Então, eu queria entender o que a gente deve ver de iniciativa um pouco mais forte para trazer o crescimento. E, por último, olhando um pouco para a Colômbia, eu queria pegar um pouco a cabeça do Carlos Mário de como ele tem visto a evolução do mercado. Entendo que as restrições de Covid lá foram bem mais intensas do que no Brasil ao longo dos últimos meses. Agora a gente tem os protestos. Então eu queria entender um pouquinho como é que a gente deve imaginar a evolução das vendas aí ao longo do segundo semestre. Obrigado.
Joseph, obrigado pela pergunta. Muito coerente tua pergunta para o momento, né, que a gente está passando. Então, Pão de Açúcar, como eu disse, Pão de Açúcar, tanto Pão de Açúcar quanto o Hiper sofreram por questões similares agora no Q2, e passam por momentos um pouco diferentes agora de tendência para futuro, tá? Eu vou dizer o que a gente acredita. Pão de Açúcar não é um formato preço, tá? Não é um formato preço que tem preço como sua principal qualidade, apesar de a gente achar que quando você não é tão caro assim, tá? Nos nossos índices de competitividade. Mas como ele tem muita variedade sofisticada, muito produto de qualidade, ele tem aquele espírito de loja um pouco mais cara, de loja mais premium. O Pão de Açúcar, o principal o motivo da queda do Pão de Açúcar nesse trimestre foi um pouco da evasão de consumidores que estão buscando produtos mais baratos, que estão buscando locais mais baratos. Então, teve uma migração de consumidores para outras lojas, também para cash and carry, lojas de supermercado e outras lojas de cash and carry. O Pão de Açúcar compensou uma parte dessa perda com crescimento digital bastante significativo, mas, de novo, a gente acha que isso é uma questão, obviamente, que nos preocupa, mas é uma questão temporária, tá? Porque a gente vê um cenário, eu não vou discutir aqui muito, me aprofundar em cenários macroeconômicos, mas a gente vê uma melhoria macroeconômica gradual para o país nos próximos trimestres, no plural, tá? Não necessariamente para o próximo trimestre, Q3, mas para os próximos trimestres. E o Pão de Açúcar, na medida que vai se recuperando renda e diminuindo o desemprego no país, o Pão de Açúcar vai voltar a crescer. Então, o consumidor não saiu do Pão de Açúcar, nós não temos perdas de consumidor, mas o consumidor compra um pouco menos do que ele comprava antes. Ele deixa suas grandes compras abastecedoras hoje em outro local. Então, isso não é um cenário que eu posso generalizar, tá? Existem comportamentos completamente diferentes por região e por tipo de loja. As lojas que a gente aplicou o G7, ou os principais conceitos do G7, elas continuam crescendo mais ou menos uns 5, 6 pontos acima da média. Tá? A gente vem muito estimulado a apostar nessa renovação e a gente tem convicção, já que a partir do quarter 3, a curva do Pão de Açúcar começa a se retomar. Lembrando, Joseph, também, quando a gente fala do Pão de Açúcar, que o nosso projeto de expansão vem muito ativo, vamos dizer assim, quente, do ponto de vista imobiliário, avaliando pontos, analisando regiões de expansão. Nossa expansão do Pão de Açúcar deve começar pelo estado de São Paulo, mas para o interior do estado de São Paulo. Ou seja, a nossa convicção desse formato para sustentação do GPA no futuro continua, tá? Nossa convicção desse formato. Nós, obviamente, preocupados com o curto prazo, mas estimulados com o longo prazo dessa bandeira. Nos hipermercados, a situação passou por muitas restrições, é como se a gente tivesse um pico de venda excepcional no ano passado, principalmente com eletro, com outras categorias, né, que contempla o hipermercado, e agora a gente está tendo um vale excepcional. Então, é um double counting, assim, que prejudicou muito o crescimento do hiper nesse trimestre. Agora, as lojas já reposicionadas, com novo reposicionamento de preço, ainda que não, nesse momento, recuperaram as suas vendas de eletroeletrônicos, as vendas de eletroeletrônicos continuam com dois dígitos de queda em relação ao ano passado, mas os volumes de alimentos começam a crescer. Começam a crescer de forma significativa. Nós já estamos agora, há mais ou menos 2 meses, no hipermercado em alimentos, voltando a ganhar market share, retomando market share, e as lojas que se reposicionaram há mais de 6 meses atrás ganham market share naquela micro-região de forma muito significativa. Então, é por isso que a gente reforça e confirma que nós vamos levar o hipermercado para um hipermercado de preço, de mais percepção de preço. Significa que nós queremos ser atacarejo? Não necessariamente. O mercado vem confundindo um pouco a nossa estratégia, achando que nós queremos nos tornar atacarejo. Não é isso, tá? Nós queremos um hipermercado mais barato. Nós queremos um hipermercado que satisfaça a necessidade do nosso consumidor em todas as categorias, seja na mercearia, seja no produtos frescos ou seja no alimentos. A gente consegue ter uma proposta de valor muito mais completa. Então, a gente continua bastante firme. Em resumo, Joseph, desculpa pela resposta longa, mas em resumo, pão de açúcar extra, digital, etc., nós não mudamos absolutamente nada no nosso planejamento estratégico. A gente está tendo um comportamento mais tático para segurar nossa rentabilidade em níveis aceitáveis, em níveis altos, mas o nosso planejamento estratégico continua o mesmo. Tá? Vou passar para o Carlos Mário agora.
Thank you, Jorge, and thank you, Joseph, for your question. And so what I would say is we are really positive for the second semester. We're seeing a very strong reaction of the market in July, of the consumer confidence, various reasons. The first one is we are not having now COVID restrictions, which we had in April, where many of our stores were closed. Today they are all opened. And second, social protest has diminished a lot. We had a call for a wide social protest the 20th of July, but there was not a wide support to it and authorities were well prepared. Second, we have soft bases in the third Q and the fourth Q as compared with the first half of this year. There's a market space because two important retailers, one in Cali, La 14, is going through a very difficult situation, economic situation. And the second discounter, Justo y Bueno, the same thing. So it's a space that we're taking profit off. Our innovation formats, the WOW, the Fresh Market, and the Vecino for Super Inter continue in a very good growth against the rest of the brands. And finally, what I would say in the market, there's a tax reform proposal, which is not going to hit consumption because it does not touch the VAT tax and the income of individuals. So it has been very well received. July, we are, of course, ending July, but what I can say about July is that it has been in sales the strongest sale month for the company in Colombia in the last 24 months. And I would add only to our complementary businesses, our real estate shopping malls are reopened with a very good occupation rate of 92%, given what we have gone through, and also with an activity of our tenants. Textile business, that is apparel, is very strong today, especially in Éxito, because Éxito has a characteristic, and it is that most of our production is done in Colombia, and given some devaluation, plus an additional tax to imports, we have now a very important comparative position against our competitors. Our textile business is very important because it's the most profitable business of all the businesses in Éxito.
A próxima pergunta é do João Soares, do Citibank, em português. Abriremos o seu áudio, João, para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira, Faisal, eu queria explorar um pouco um comentário que você fez nos opening remarks ali, falando sobre a penetração dos perecíveis dentro do canal online, né? E como vocês imaginam casar isso com algumas parcerias que vocês têm hoje, né? Então, imaginando, por exemplo, parceria com o Mercado Livre, né? Que o Mercado Livre faz a logística de entrega. Como que vocês iriam, quais são as medidas para aumentar essa penetração do perecível? Talvez ter um pouco mais de gente em loja para fazer o picking, garantir que vocês vão fazer 100% do picking e manter um controle de qualidade ali para justamente garantir que o produto está chegando bem no consumidor, o consumidor está gostando daquele produto de FLV que está chegando na loja. Então, acho que é interessante ouvir como que vocês fazem para aumentar essa penetração. E o segundo ponto que eu queria explorar é sobre esse acordo que vocês, sobre agora que fim com a arbitragem com a Península, como é que vocês podem, quais são as oportunidades que podem surgir nessas 60 propriedades aqui, que vocês podem fazer em termos de reforma, remodelagem de loja? Acho que seria interessante ouvir um pouco mais sobre as oportunidades aqui. Obrigado.
Ok, obrigado, João. Olha, o Fresh é o... Se o alimentos é a última fronteira do e-commerce, o Fresh é a última fronteira do alimentos, né? É muito complicado o fulfillment e a gente se considera como um dos varejistas com maior experiência no mercado de fazer o fulfillment de hortifruti, de padaria, de carnes, etc., etc., tá? De todos os produtos frescos. Nós estamos desenvolvendo programas bastante mais intensos para que a gente possa desenvolver ainda mais. Se a gente cresceu 32, eu não tenho o número agora exato, mas nós crescemos mais do que 32 em perecíveis. Tá? Perecíveis cresce mais do que a média, aqui dado já algumas das iniciativas já feitas. Então, uma delas, você próprio comentou, a gente aumentou a quantidade de headcount em lojas para fazer o picking adequado, para poder pegar a melhor maçã, a melhor alface, o melhor ovo, por exemplo, de galinha, para entregar na casa do nosso consumidor um produto mais aceitável, né? Uma das outras medidas que a gente está fazendo é... Hoje, o click and collect ele representa por volta de 40% do nosso total de vendas. E uma dos nossos aprendizados é que boa parte do consumidor que compra o click and collect, ele compra a mercadoria seca, a mercadoria pesada, o arroz, a limpeza, etc., para retirar na loja. E quando ele chega na loja, ele faz questão de escolher o seu produto fresco. Então, ele complementa a sua compra com produto fresco. Então, a gente sabe que através da iniciativa de click and collect, é uma iniciativa que a gente pode, agrupada com ela, tentar converter esse consumidor para uma compra cada vez mais cheia. Tá? Através das parcerias, todas as nossas modalidades com os nossos parceiros que têm entrega através de loja, a gente consegue fazer um bom serviço de Fresh. Todas as entregas que são a partir de pontos centrais, de CDs, o Fresh tem um pouco mais de dificuldade, porque por conta da vida curta do produto e das grandes distâncias, muitas vezes, que o CD tem que caminhar. Mas, de fato, assim, a gente tem vários outros aspectos, eu não vou ser muito longo aqui, operacionais, mas o Perecíveis é um dos canais de atuação mais acelerada para a gente agora para o próximo trimestre. Em relação à Península, a gente encerrou agora, nesse último mês, uma arbitragem de forma bastante amigável. Asseguramos o direito do GPA até 2045 nessas lojas. O fundo deu deu ampla e completa quitação para o GPA das discussões das 60 lojas, né, que estavam em discussões nessa arbitragem. Ela permite destravar um pouco o valor nessas 60 lojas, né? Então, o que eu quero dizer? O GPA pode usar melhor esse ativo, melhor ainda do que estava utilizando. Então, por exemplo, eu posso fazer numa das lojas hipermercado, eu posso fazer redução da área de venda, fazer uma sublocação para uma loja âncora, aumento de galerias comerciais, por exemplo. Eu posso usar hubs, fazer hubs de distribuição de e-commerce mais robustos em cima desses ativos, que são ativos muito bem localizados, e posso fazer, eventualmente, em acordo, fazer algumas vendas ou algumas conversões de loja junto com a Península. É um acordo que não teve mudança material de valor de aluguel, e é um acordo muito bom para as duas partes, né? Foi um acordo ganha-ganha. Ganha a Península, ganha a GPA. A gente ficou muito satisfeito com o encerramento dessa arbitragem.
Tá ótimo, pessoal. Obrigado.
A próxima pergunta é da Helena, do Itaú, em português. Abriremos o seu áudio, Helena, para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
Obrigada, pessoal. Obrigada por pegarem a minha pergunta. Na verdade, são duas perguntas. A primeira que a gente queria entender é um pouco como é que tem sido a performance das lojas do Pão de Açúcar, que já estão no modelo que vocês acham como o ideal, né? Então, a gente queria tentar entender um pouco, talvez, market share dessas lojas, como que elas têm performado. A gente sabe que a base é super difícil, né? Mas tentando olhar só para essas lojas, como é que tem sido o market share delas? E aí, depois, a segunda pergunta é um pouco nessa diluição de selling expenses, né? A gente viu um ganho de margem EBITDA muito vindo dessa diluição do selling e do G&A, mais do selling do que do G&A, mas se vocês puderem dar um pouco mais de cor, eu sei que vocês têm feito diversas iniciativas para poder entregar esse tipo de ganho de margem EBITDA, mas seria legal um pouco de detalhe em relação a isso. Obrigada.
Obrigado, Helena, pela pergunta. Pão de Açúcar é um pouco o que eu falei para o Joseph, né? Essas lojas, elas crescem aproximadamente 5% acima da média, tá? Só que elas têm um comportamento ainda, por conta do baseline, inclusive em relação a 2019, tem algumas lojas que crescem, chegam a crescer 30% acima de 2019. Acima de 30% de 2019. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, a loja da Ricardo Jafé, tá? Uma das nossas principais lojas. Ela cresce 30%, ela já era a primeira loja do país, ela cresce 30%. A loja do Leblon, por exemplo, no Rio de Janeiro, a loja aqui no ABC, a loja de São Caetano, crescendo 30%, 35%. Algumas lojas crescem um pouco menos, algumas lojas crescem 5%, algumas lojas mais próximos a escritórios aqui na região central de São Paulo, crescem menos, crescem zero, às vezes negativo. Então, está muito disperso ainda o resultado. Mas, no geral, quando a gente olha a vida dos CPFs, né, porque toda essa base de consumidores que a gente tem no Pão de Açúcar é muito, muito utilizada. Quando a gente olha o CPF, existe uma movimentação bastante interessante. Ele muda cada vez mais para o e-commerce. Então, às vezes tem, sim, uma canibalização entre loja física e e-commerce. Essa canibalização, para a gente não se preocupa, porque o consumidor omnichannel, ele gasta muito mais do que ele gastava somente quando ele tinha uma vida na loja física. Então, a gente estimula que ele faça, que ele seja um consumidor que compre nos dois canais, físico e online. E a gente acredita que o cenário futuro vai fazer com que o Pão de Açúcar tenha resultados melhores, tá? No momento que existir uma recuperação de renda no Brasil. Mas os conceitos que a gente vem rolautando do Pão de Açúcar são conceitos bastante óbvios, bastante lógicos, tá? Não tem nada, não tem rocket science. Então, a gente fez as primeiras conversões, a padaria do Pão de Açúcar, com os pães franceses, com os pães rústicos, com uma nova proposta de rotisserie, de pratos prontos com chef time, ou, por exemplo, a gente muda o layout do FLV, do Hortifruti, colocando na frente da loja, que deu muito certo colocar o Hortifruti na frente da loja, com aquelas cores, abrindo a loja, etc. O açougue, um açougue mais acessível a todos, um açougue para o churrasqueiro encontrar todo o seu portfólio de carnes, de linguiças, de pães, etc., etc. São conceitos, assim, para todos os consumidores, como eu e como vocês. Esses conceitos é que estão sendo rolautados. As lojas que vêm rolautando esse conceito, o gráfico é muito claro, ele tem um degrau imediato após a aplicação desse conceito. Então, infelizmente, como existe esse momento macroeconômico agora que prejudica o formato, essas inovações que a gente tá colocando em prática, elas estão sendo estão tendo um drop-off, estão tendo uma compensação para baixo, com compras cada vez em categorias mais baratas, etc. Mas a gente, de novo, a gente acredita que é temporário e o Pão de Açúcar vai dar muita, muita alegria para nós e para vocês, tá, no futuro. Em relação à próxima pergunta, mais relacionada ao SG&A, vou passar para o Guilherme. Guilherme, por favor.
Sim. Obrigado, Elina, pela pergunta. Durante o SG&A, a queda que você observa é fruto de uma série de iniciativas em todas as linhas do PNL. Primeiro, começando pela produtividade, melhorando nossa produtividade nas lojas com a polivência do nosso pessoal. Segundo, sobre nosso consumo de energia, temos várias frentes para reduzir o consumo de energia da companhia e renegociamos também alguns contratos de compra de energia no mercado livre. Renegociamos também os contratos de facility management relacionado à refeição, limpeza, recolhimento dos carrinhos na loja, manutenção também e, por fim, as despesas administrativas nas quais também fizemos um esforço, em particular no pessoal. Além disso, tem alguns fechamentos de lojas que aconteceram no ano passado, que também contribuem um pouco na queda dessa despesa.
Tá ótimo, pessoal, ficou super claro. Obrigada.
A próxima pergunta é da Daniela Eiger, da XP, em português. Abriremos o seu áudio, Daniela, para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, obrigada pela minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira, Faisal, você comentou, né, que esse impacto no Pão de Açúcar tende a ser temporário. Eu queria entender qual que é o horizonte de tempo que vocês estão vendo, que isso ainda deve se manter uma realidade aí de uma dinâmica um pouco mais desafiadora para o formato. Então, se você puder dar um pouquinho de cor de como tem sido aí a performance no terceiro trimestre, o que a gente já tem aí desse primeiro mês, enfim, e mesmo a expectativa de vocês aí para esse ano, como que você está vendo essa dinâmica. E minha segunda pergunta, em relação à questão do online, né, um dos pontos que vocês colocam que ajudou aí no crescimento do GMV e das vendas foi as próprias parcerias, né, com esses novos last milers, seja a Meli, seja a iFood, a própria Americanas. E aí eu queria entender primeiro quanto que eles foram representativos, aí se foi o principal driver aí para esse crescimento, e como que o aumento desses players nesse canal impacta a margem de vocês, se isso pode ter algum tipo de impacto negativo aí, dado que vocês devem ter que pagar aí alguma comissão para eles. Acho que é isso do meu lado. Obrigada.
Tirando o meu mudo aqui, Daniela, obrigado pela pergunta. Mais uma vez, assim, o Pão de Açúcar, né, eu não posso te precisar, tá? Ainda, porque eu também não quero que vire algum guidance, tá? Exato. Mas a gente espera uma recuperação gradual, tá? Não total no terceiro trimestre. O terceiro trimestre e os meses de agosto e setembro tendem a ser melhores do que julho. O quarto trimestre tende a ser melhor do que o terceiro T também, tá? Julho, agora, nesse mês, a gente teve mais pessoas viajando do que a gente teve em julho do ano passado. Então, teve mais turismo, principalmente turismo nacional, mas teve mais turismo. As pessoas estão voltando das férias agora, no final de julho, começo de agosto, e possivelmente a gente vai ter uma perda de venda em julho e um ganho de venda em agosto, com o nosso mês de aniversário. Então, setembro deve ser melhor, baseado também olhando para o baseline do ano passado, que foi um baseline em queda no Pão de Açúcar. Agora, a gente espera recuperação gradual, tá? A gente está mais, digamos, cauteloso ainda para o Q3 e Q4, um pouco mais estimulado para o ano que vem, tá? A gente espera um ano que vem bastante mais intenso para o nosso segmento. Mas, enfim, de uma forma geral, não é um crescimento em degrau, tá? É um crescimento em curva contínua, é o que a gente espera. Em relação às parcerias, eles chegaram a uma... Do nosso crescimento do Q2 para o Q1, nós crescemos mais ou menos R$120 milhões sobre o primeiro trimestre. Tá? Essas novas parcerias representaram aproximadamente 90 milhões desses 120. Então, eles representaram, vamos dizer, 3/4 do nosso crescimento. O nosso 1P, ele cresce também e essas parcerias crescem também. Essas parcerias não trazem impacto na nossa rentabilidade. Elas têm uma rentabilidade muito parecida com a rentabilidade do 1P. Por quê? Apesar da gente pagar uma taxa para que essa venda seja feita, a logística não é nossa, e muitos custos de marketing também não são nossos. Então, esse FII, ele se transforma numa parceria também onde existem custos do lado de lá que são substituídos por custos atuais nossos. Então, a rentabilidade fica mais ou menos equivalente. Tá? Lembrando que nós não temos um e-commerce, eu sempre reforço isso, vocês já devem saber, você já sabe, Dani, mas o nossa rentabilidade é de um dígito alto no e-commerce. Então, a gente acelerar o nosso e-commerce significa agregar valor dentro da nossa rentabilidade, não ao contrário de muitas outras companhias digitais que a gente vê aí pelo Brasil, tá?
Tá ótimo, obrigada.
A próxima pergunta é do Bob Ford, do Bank of America, em português. Abriremos o seu áudio, Bob, para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
Muito obrigado e bom dia a todos e obrigado pela pergunta. Faisal, pode falar um pouco mais sobre esse negócio de e-commerce no Mercado Livre? Em quantos centros de distribuição você planeja manter estoque? O tipo e o número de SKUs que você planeja comercializar e como isso está crescendo. E isso é algo que você considera replicar na Colômbia? E também, como vai o re-IPO da Cnova, por favor?
Bob, obrigado pela pergunta. A parceria com o Meli vai indo muito bem. Ela continua ainda num período de crescimento de vendas semana após semana. Semana passada, por exemplo, foi o nosso recorde de vendas com eles. Nós estamos somente num CD aqui em São Paulo, por enquanto. Estamos trabalhando com categorias ainda limitadas, categorias com mais ou menos 1.200 SKUs, muito focalizado em cima de destilados, vinhos, cervejas, produtos mais simples no fulfillment, produtos que a gente chama de single items. A proposta com o Mercado Livre é crescer para outros CDs, a não ser te precisar agora a quantidade e as regiões, mas a proposta é crescer não só CDs, e também crescer categorias e novos sortimentos junto com eles. A parceria vem sendo do nosso lado, pelo que sei do lado deles também, satisfatória, e a gente deve aumentar. No momento, não existem conversas de replicação na Colômbia. Carlos Mário, se você quiser completar a resposta.
Yes, there's no plan in Colombia. We do not exclude it in the future, but for the moment, we are very focused on the following projects. First, our alliance with Rappi. We got into an additional alliance for a service of 10 minutes to the households, which is the pioneering Colombia in that, where we are going to open many dark stores to be able to fulfill it, and additionally in strengthening our marketplace in alliance with the Cdiscount, which has a lot of know-how in this expertise.
A pergunta sobre Cnova, Guilherme, por favor.
Sim, obrigado pela pergunta. Vou lembrar o que nós comunicamos em junho, que Cnova, então, espera realizar até o final do ano, e isso sujeito a condições de mercado, espera realizar uma oferta primária no valor de aproximadamente 300 milhões de euros, com o objetivo de acelerar o crescimento da Cnova e da Cdiscount, e inclui também, potencialmente, uma oferta secundária na qual GPA terá direito de prioridade de 90% do valor da secundária, conforme os acordos assinados. Esse projeto está andando e será realizado segundo as condições do mercado.
Muito obrigado.
A próxima pergunta é da Irmansgaard, do Goldman Sachs, em português. Abriremos o seu áudio, Irma, para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Irma, por favor, pode prosseguir.
Sim, perfeito, obrigada. Eu queria explorar um pouco a pergunta do resultado que não aparece diretamente lá no resultado do GPA Brasil, nem Éxito, mas eu, numa linha entre os dois segmentos, que inclui os resultados da Stix, James, Chef Time e Cnova. E aí eu queria entender um pouco mais, talvez uma quebra entre estes segmentos. Imagino que foi uma perda, né, pelas contas que a gente fez aqui no segundo tri, mas a perda tem sido menor no segundo tri do que no primeiro tri. Então, a minha pergunta aqui é se vocês puderem quebrar um pouco mais quais que são os contribuintes mais relevantes dentro deste resultado. E também qual o segmento contribuiu nessa evolução agora, no segundo tri. Essa é a minha primeira pergunta. Obrigada.
Ok. Guilherme, você quer responder, por favor?
Sim. Bom dia, Helena.
Irma,
perdão. Então, os quatro negócios que você mencionou, temos Cnova, que tem uma contribuição ligeiramente positiva, e esse dado é público, a Cnova fez publicação. As atividades mais deficitárias aqui nesses números são Stix e James, que são atividades recentes que acabamos de lançar, Stix o ano passado, James 2 anos atrás. Então, é normal ter um pouco de perda nessas atividades que tem um ramp-up na rentabilidade. Chef Time é perto do break-even em termos de resultado, mas contribui um pouco também nessa perda.
Os resultados de Stix e James, mesmo que negativos, eles não são significativos, tá? Eles são marginais.
Falamos de um pouco mais de 20 milhões no total, né, dessas atividades.
Isso.
E para entender um pouco... para entender um pouco mais aqui a estratégia daqui para frente... A ideia é o James agora, eu entendo que obviamente não acaba sendo mais o foco, dado que vocês têm as parcerias com outros last miles. Então, no futuro, o James, qual o papel que ele vai, tendo que a perda é pequena, mas só estrategicamente, eu não sei se eu entendo exatamente qual papel ele vai cumprir no futuro. Não sei o quanto que vocês estão dispostos de investir aqui em Customer Acquisition através do James mesmo, ou se ele tem mais uma função mais fulfill as demandas que estão vindo, talvez até pelas promoções, que a visibilidade que ele ganha dentro da loja. Mas além disso, não sei se eu vejo vocês necessariamente tentando ir muito atrás de customer acquisition, dado que é um mercado bastante competitivo.
Irma, quando nós tomamos uma decisão estratégica de ser mais abertos, né, e colaborativos com novas parcerias em dezembro, em janeiro desse ano. Isso não significa que o James perde a sua importância. O James tem uma venda significativa na participação de Last Milers. Ele nos trouxe, ele nos traz, na verdade, muito aprendizado desse segmento, muita experiência de fazer fulfillment. A gente está mantendo o James, mantendo o faturamento de James como ele era antes. Ele não teve queda. O alto crescimento que nós tivemos com vendas de Last Milers nesse trimestre são decorrentes de consumidores que estavam nessas plataformas iFood, Rappi, Corner Shop, que compravam em concorrentes nossos. Então, e também novos clientes que aderiram a essas plataformas. Então, o James continua dentro do nosso portfólio de negócios. Ele tem uma mudança estratégica também, que na medida que a gente quebra a exclusividade, o James também pode fazer parcerias com novos varejistas, com outros varejistas, inclusive com competidores nossos, se for o caso. Então, é uma empresa muito bem qualificada, com alto nível de competência profissional e com alto nível de operação e de satisfação do consumidor. Então, o James continua sendo uma empresa onde a gente tem uma alta valorização dela internamente, apesar das nossas aberturas de parcerias com outros.
Perfeito. Só talvez o último ponto aqui, nessas novas parcerias que você mencionou, que vocês iniciaram nos últimos dois tris, ao quanto que você já tem integração dos estoques? Ou seja, já acaba sendo quase real-time com alguns destes ou ainda acaba sendo um desafio?
A gente tem uma integração ainda não real-time, a gente tem quase real-time, a gente tem alguns que são 4 horas, atualizados a cada 4 horas, outros que são atualizados a cada 1 hora, depende também do nível de tecnologia do nosso lado e do lado deles, para fazer essa integração total, especialmente quando é shipment from store, né? Quando os estoques são os estoques da loja que são utilizados. A gente vem fazendo uma... Muito interessante essa sua pergunta, porque a integração tecnológica ela fez toda a diferença para que a gente colocasse mais de 500 lojas em atividade em apenas um trimestre para isso. Então, a gente vem avançando junto, a gente vem ajudando essas empresas também a fortalecer o seu background tecnológico, como eles também nos ensinando muito, também nos ofertando muitas iniciativas, assim, por exemplo, como motor promocional. Ainda hoje, a gente não consegue fazer uma operação, por exemplo, leve 3, pague 2, em vinhos, por exemplo. A gente vai fazer em breve, a gente deve lançar ferramentas promocionais com mais integração de estoque, com mais integração de preço, para que o consumidor seja o grande beneficiado nessa história. Mas as integrações estão acontecendo de forma gradual, de forma acelerada.
Muito obrigado.
Próxima pergunta é do Andrew Ruben, do Morgan Stanley. Abriremos o seu áudio, Andrew, para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, Andrew, pode prosseguir.
Great, thank you for the question. I'm curious a bit about Éxito low-cost banners. Do you see a place for similar hard or soft discount operations in Brazil? Or if not, any learnings from the low-cost that you can apply to other GPA Brazil formats? Thank you.
Excelente pergunta, Andrew, obrigado pela pergunta. É algo que a gente reflete muito aqui no país, né? O Brasil tem um ambiente competitivo muito diferente do ambiente competitivo colombiano. Enquanto os low cost, os hard discounters tradicionais, vamos dizer, europeus tradicionais, modelo Lidl, modelo Aldi, funcionam e vêm funcionando muito bem no mercado colombiano, não para todos, obviamente, mas para alguns, funcionando também para o êxito. Aqui no Brasil, os formatos de hard discounting, superfícies pequenas de loja, eles não se mostraram até agora muito bem sucedidos. Não tem um grande player brasileiro que se teve uma iniciativa bem sucedida em low cost para pequena superfície. Agora sim, low cost no Brasil para grandes superfícies, como é o cash and carry, por exemplo, ele foi muito bem sucedido. Cash and carry já ocupa mais ou menos um terço do mercado alimentar brasileiro, do mercado de autosserviço no Brasil. Então, através do controlador Casino, fizemos exatamente o oposto, né? Nós tentamos exportar para a Colômbia o modelo cash and carry com aprendizados do Açaí, com o surte maiorista, que foi muito bem sucedido, está sendo muito bem sucedido lá na Colômbia com a competição desses segmentos de low cost. Aqui no Brasil, a gente tem o nosso formato Mercado Extra e Compre Bem. Eles estão... eles não chegam a ser um hard discount, eles são um soft discount. E esse formato soft discount, aparentemente, vem funcionando muito melhor do que hard discounters aqui no país. Agora, a gente continua muito atento a essas iniciativas ou essas novas possibilidades de negócio que podem acontecer com a mudança de todo o cenário macroeconômico do Brasil. Se o Carlos Mário quiser completar a pergunta, a resposta, por favor, Carlos.
Jorge, no, I think it's perfect what you have said. I would only add that what we have been sharing is some models, for example, Aliados, which had an origin in Colombia and today is being replicated in Brazil in a very successful way.
That's great color. Thank you.
A próxima pergunta é do João Andrade, do Bradesco, em português. Abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta, João Paulo. Por favor, pode prosseguir.
Alô, consegue me ouvir? Perfeito.
Sim.
Pessoal, bom dia, obrigado pela pergunta. Acho que em relação ao e-commerce, acho que a oportunidade que você comentou foi só muito, muito interessante em termos de penetração, pensando em 9 vezes de crescimento de mercado. E aí, pensando nos principais pilares que vocês comentaram, entregas mais rápidas, aumento de penetração de FLV e marketplace, acho que onde vocês estão pensando de forma comparativa, onde vocês acham que estão os maiores saltos de crescimento? A gente, óbvio que não estamos procurando por uma bala de prata, mas se pudesse comentar onde que a cabeça de vocês está mais forte como avenida de crescimento. E uma segunda pergunta para o Guilherme, pensando em alavancagem, a gente tem uma conta pensando em alavancagem comparável, pro forma, excluindo Açaí, com estabilidade barra leve crescimento. Enfim, queria só checar se faz sentido e pensando no futuro, onde vocês estão enxergando a alavancagem. Obrigado.
João, obrigado pela pergunta. Tá? A gente vê diferentes pilares de crescimento ainda pro e-commerce. Tá? Não, como mesmo você disse, não tem uma bala de prata, né, necessariamente. Tem uma soma de atividades. Então, perecíveis é uma delas. Ampliação das parcerias é outra. A gente está longe de chegar num teto de maturidade nessas parcerias. Nós passamos somente pelo primeiro trimestre de venda com as parcerias. Marketplace out, né, como a gente chama. Marketplace in. Também nós estamos ainda nos passos iniciais, são 6 meses, 8 meses agora completando de atividade do Marketplace. Marketplace vem trazendo grandes aprendizados internos para a gente, como lidar com sellers, coisas que outros concorrentes estão muito à nossa frente, mas que a gente vem aprendendo rápido e evoluindo rapidamente nesse sentido. Uma das coisas que o Marketplace vem trazendo são o estímulo a novas categorias de venda também. Nós temos duas marcas muito reconhecidas no mundo de alimentos, o Extra e o Pão de Açúcar. Mas a gente tem, essas marcas podem começar a fazer venda em outros segmentos de mercado, coisa que no Marketplace a gente já começa a identificar quais são as categorias novas de aposta. Então, o não alimentos, o segmento de não alimentar, que tem uma grande frequência de visitas nos sites, no site será um dos nossos próximos territórios para exploração. Então, a gente deve, até o final do ano, começar a ter grandes iniciativas para explorar novas categorias que a gente não comercializa hoje. Então, somado a todos esses, ligado, obviamente, que é todo um network effect na nossa plataforma de ecossistema, a gente considera que a gente está dentro do nosso plano construído para os próximos 5 anos que eu apresentei no Roadshow no começo desse ano.
Em relação à nossa dívida, João, então chegamos lá nesse primeiro semestre a uma dívida líquida de 4,5 bilhões, que representa 1,7 vezes nosso EBITDA. Comparando com o ano anterior, tirando a cisão do açaí, o efeito açaí, nós temos uma dívida líquida um pouco maior, de 500 milhões, que é devido a um efeito bastante sazonal, porque no ano passado tivemos um efeito COVID bastante positivo, volume de venda alta, que gerou pagamento de fornecedor no Q3, o que não tivemos então este ano. Por isso, temos essa deterioração de caixa, que é muito sazonal, vai se recuperar no Q3. Tirando este efeito, nós mantemos a nossa geração de caixa. Essa geração de caixa deveria vir aumentando lá nos próximos trimestres. Primeiro, pela aceleração de venda, na qual acreditamos. O Jorge falou da recuperação gradual do negócio. E o objetivo é continuar a desalavancagem da companhia. Primeiro, pela geração de caixa proveniente da operação. E segundo, pelos proceeds que poderão vir da potencial secundária da nossa participação na Cenova ou da venda de outros ativos.
Perfeito, muito obrigado.
Bom, vamos encerrar então agora a sessão de perguntas e respostas. Agradeço a participação de vocês. Vou passar a palavra para as considerações finais do Faisal.
Gostaria de agradecer novamente a participação de todos vocês nesse nosso call do segundo trimestre, um trimestre marcado por muito trabalho de adaptação do nosso negócio à realidade das mudanças de hábito do consumidor, um consumidor que é menos endinheirado, um consumidor que busca novas soluções, que está também buscando adaptações na vida própria dele. A gente considera que os nossos resultados conseguiram manter aquilo que nós prometemos nos últimos calls de resultado, manter uma sustentabilidade, uma consistência na lucratividade. Foi um trimestre atípico de manter essa consistência com muito esforço por um problema de período de muito desafio no top line, muito desafio na parte de venda. Mas, mesmo assim, a gente consegue sair de um lucro líquido no semestre passado, do ano passado, de 8 milhões para 94 milhões nesse semestre acumulado. Então, no semestre, nós crescemos aproximadamente 12 vezes o lucro em relação ao ano passado. Obviamente que tem questões temporais entre primeiro e segundo trimestre que precisam ser consideradas na avaliação, e não somente o segundo trimestre de forma isolada. Eu não quero deixar de agradecer aqui a todo o time do GPA, um time, não só o time de lojas, que tem feito, se desdobrado para poder fazer uma operação com menos recursos, mas também o time de liderança do GPA, que nós já estamos trabalhando agora, vamos completar quase 2 anos, trabalhando de forma integrada, de forma madura, de forma engajada, um time de liderança muito experiente, que vai garantir continuidade desse negócio para o futuro. Quero agradecer ao time de liderança, que estão todos escutando aqui a demonstração de resultados, e que todos tenhamos um país melhor para esse segundo semestre. Muito obrigado a todos.
A videoconferência de resultados referentes ao segundo trimestre de 2021 do GPA está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.